Gênero e Feminismo.
O Brasil tem mais de 600 mil famílias formadas por pessoas do mesmo sexo e a cada 28 horas uma pessoa LGBT é morta de forma bárbara no país. Mesmo diante desta realidade, o Banco Santander cancelou no último domingo a exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. A suspensão ocorreu após protestos com a participação do MBL, Movimento Brasil Livre, e páginas virtuais de cunho religioso. Este é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. Por detrás da censura, a coordenadora do NEPEM, Marlise Matos, avalia o cancelamento como avanços da intolerância e dos grupos de ultradireita que associam gênero, sexualidade e arte não hegemônicas ao mal e ao pecado, além de negarem experiências de vida de pessoas que são dissidentes no campo de diversidades e identidades de gênero. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, vamos falar do cancelamento em Porto Alegre da exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, pelo patrocinador, o Banco Santander. Com a temática LGBT, a mostra teria desrespeitado, segundo um comunicado da empresa, símbolos, crenças e pessoas. A suspensão ocorreu no último domingo, um mês depois da abertura, e veio também depois de uma extensa campanha contra o evento e o banco nas redes sociais. Então, Marlise Matos, artistas e curadores falaram em censura, mas como que você acompanhou, né, essa polêmica aí durante esta semana?
É verdadeiramente assustador você observar que uma reação reacionária, conservadora da sociedade é capaz, né, de, nesses tempos sombrios que nós estamos vivendo, interromper uma exposição artística, trazendo argumentos que eu acho absolutamente desonestos para o campo da arte, como o argumento da pedofilia, que inclusive teve um promotor da infância de Porto Alegre que descartou nas imagens e nas peças artísticas a presença de pedofilia, que está no olhar mesmo, né, na visão pedófila dessas pessoas que fazem esse tipo de denúncia, né? E discutindo temas que eu acho que são absolutamente atuais, que são necessários, né? A arte não foi feita, Soraya, para agradar as pessoas, né? A arte é um instrumento de sublimação humana que dialoga com a sociedade, que revela a compreensão que a sociedade tem do mundo, que avança com as questões que vão sendo discutidas e avançando no mundo. Então, assim, a arte não está a serviço só de uma dimensão estética, ela também está a serviço de uma crítica. E por trás de uma exposição dessa natureza, é evidente que não está, né, a intenção de difundir moralmente nenhuma estética ou padrão de existência, né? Mas justamente fazer críticas contundentes, né, a uma sociedade que ainda hoje é muito, muito negadora da experiência de vida de algumas pessoas, e especialmente dessas pessoas que estão aí no campo das diversidades, no campo das identidades de gênero, que são dissidentes, né? O censo de 2012, pela primeira vez, Soraya, identificou mais de 60 mil famílias formadas por pessoas do mesmo sexo. Essas famílias são reais, são parcerias gays, são parcerias lésbicas, que hoje já têm autorização formal, legal, para adoção de crianças. São novas formas de organização familiar. E isso está acontecendo numa sociedade que é estruturalmente violenta com pessoas homossexuais, por exemplo. Dados do Disque Denúncia, do SUS e da Secretaria de Política para as Mulheres mostram que nós temos pelo menos 9,3 violações de direitos humanos homofóbicas no Brasil por dia. São 5,22 pessoas sofrendo violência homofóbica por dia. A cada 28 horas, uma pessoa LGBT morrendo de forma bárbara e violenta. O que fez o Banco Santander, o que fez essa milícia chamada MBL, foi repetir essa violência, essas violências que essas pessoas sofrem cotidianamente no Brasil. E a arte pode ser um instrumento e precisa ser um instrumento que nos coloque diante dessas diferenças para nos questionar sobre essa forma de continuidade de perpetração de violência.
Ô Marlise, infelizmente aqui no Brasil o que ocorre são o crescimento desses dados da violência homofóbica e se avança também os grupos de ultradireita aqui no Brasil, né?
Então, essa tem sido uma prática desses grupos, né, ultraconservadores de direita, né, que estão no Brasil hoje de forma visível, organizados, né, financiados por esses outros grupos globalmente. Então essa onda é uma onda, infelizmente, global, mas é a prática, é um método muito comum, associar gênero, sexualidade, associar raça, associar arte, associar religiosidades que não são as canônicas e as hegemônicas, como as católicas, associar partidos de esquerda ao mal, à dimensão do pecado, né? E para fazer isso, Soraya, usam métodos absolutamente desonestos, distorcidos, de raciocínio, né? Eles usam da violência, né? Do impedimento dos direitos de expressão, de liberdades as mais básicas dos indivíduos, descontextualizam, não são desonestos intelectualmente, porque leem de forma distorcida e conveniente informações e dados, e ao final, infelizmente, são grupos altamente intolerantes. Soraya, eu quero terminar aqui a coluna de hoje citando o Karl Popper, né, no seu livro A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos. Ele enuncia nessa citação o que a gente chamaria de paradoxo da intolerância. Abre aspas. Temos, pois, de proclamar, em nome da tolerância, o direito de não sermos tolerantes com os intolerantes. Temos de proclamar que qualquer movimento que promova a intolerância se coloca fora da lei. E temos de considerar criminoso todo e qualquer incitamento à intolerância e à perseguição, como consideramos criminoso o incitamento ao homicídio, ao rapto ou ao restabelecimento do tráfico de escravos. Não devemos aceitar sem qualificação o princípio de tolerar os intolerantes, senão corremos o risco de destruição de nós próprios e da própria atitude de tolerância. Então, isso é uma frase escrita pelo Karl Popper, que é um epistemólogo, um filósofo da ciência, que coloca o limite daquilo que é o aceitável numa sociedade democrática, dentro de um Estado democrático de direito. E não dá para ser tolerante com a intolerância.
Arlise, com essa citação, a gente termina a coluna de gênero e feminismo desta quinta-feira e você volta na semana que vem, combinado?
Combinado. Até lá.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nossa página no fmg.br.